Dados divulgados nesta semana pela Confederação Nacional do Comércio mostram que, em agosto, 30% dos brasileiros estavam com alguma dívida atrasada.
12% dos entrevistados admitiram que não vão ter condições de pagar suas dívidas. É o maior nível da série histórica da pesquisa, que começou em 2010. Em agosto do ano passado, o índice dos que não conseguiriam pagar as dívidas era de 10%.
Uma lei aprovada pelo Congresso em 2021 pode ajudar essa legião de brasileiros a tirar a corda do pescoço. É a lei do superendividamento. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Eduardo Monks, que é advogado do Cálculo Jurídico. Eduardo, bom dia para você.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Eduardo. Agora não está tudo bem para muitos brasileiros, né, que aí estão com dívidas, ter dívida até que tudo bem. Agora, ter uma dívida e não conseguir pagar, aí que é o problema. Então, eu queria que você explicasse para a gente, né, você que é especialista aí nessa área de endividamento, direito do consumidor, quando é que uma pessoa com dívida pode ser considerada super endividada?
Hoje em dia a pessoa ela pode ser considerada super endividada quando ela não vai conseguir pagar as suas dívidas sem manter o mínimo para sobreviver. Ou seja, ela vai ter tanta dívida, aquela famosa bola de neve que a gente conhece, que ela não vai conseguir efetuar os pagamentos sem que para isso ela tenha o mínimo necessário para manter as condições que precisa para sobreviver. Que a gente sabe que hoje em dia uma pessoa precisa efetuar os gastos com alimentação, gastos muitas vezes com remédios, gastos com filhos, gastos com despesas de escola, de instrução. Então, sempre que a pessoa tiver um número tão grande de dívidas que ela não vai conseguir pagar sem que isso afete totalmente a sua renda, a sua maneira de subsistir, ela vai ser considerada super endividada.
Certo. Eduardo, e como a lei do superendividamento pode ajudar quem está atolado nas dívidas?
Essa lei do superendividamento, ela veio para ajudar o devedor a avaliar a sua situação financeira. Ele vai fazer uma busca completa de todas essas dívidas que existem e vai analisar. E a partir desse momento vai ser feita essa análise que vai verificar a capacidade do pagamento que esse devedor tem, identificando possíveis práticas também de empréstimos abusivos ou de juros injustos. Tudo vai ser levado em consideração, tanto a renda que esse devedor ofere, mensal, ele e a família, quanto a totalidade das dívidas. Nisso vai ser feito um plano de repactuação para todas essas dívidas que ele tiver e vai ser levado tudo em consideração, quanto ele recebe, quais os gastos que ele necessita para sobreviver, como despesas de alimentação, de educação, saúde, e levado isso tudo aos credores, que vão ser mediados pelo Poder Judiciário para fazer essa renegociação dessas dívidas.
Ah, entendi. A gente pode fazer até uma analogia aqui com o que acontece com uma empresa, né? Agora tem o caso da 123 Milhas, né, que está aí. Exato. Na mídia. Ela entrou em recuperação judicial, ou seja, a justiça reconheceu a situação crítica da 123 Milhas e está dando aí um tempo para ela tomar um fôlego para ver se consegue pagar as suas dívidas, inclusive as dívidas com os clientes, os consumidores. Então,
exatamente.
Na pessoa física, né, seria mais ou menos isso, o Eduardo?
Seria mais ou menos
uma recuperação isso, judicial.
Exatamente. O aspecto que leva em consideração é o mesmo, é efetuar um plano de recuperação para que esse devedor ele consiga efetuar os pagamentos que ele deve sem que isso afete totalmente a maneira que ele necessita para sobreviver.
Certo. Eduardo, explica para a gente quem pode ser beneficiado pela lei.
Todas as pessoas físicas e famílias que tiverem dívidas impagáveis de consumo podem ser beneficiadas por essa lei. Essas dívidas, por exemplo, elas podem ser conta de luz, água, internet, telefone, pode ser boletos, carnê de consumo, dívidas de crediário, cartão de crédito, empréstimos com bancos, financeiras, parcelamentos. É importante também a gente atentar para uma questão que essas dívidas precisam ser de consumo. Dívidas de tributos, de crédito habitacional, pensão alimentícia e também as dívidas geradas por compra de produtos luxuosos, elas não vão poder ser renegociadas. Então, elas não entram nessa lei do superendividamento. É importante que o consumidor ele tenha essa noção clara de que o objeto da lei são apenas as dívidas de consumo que não sejam de produtos luxuosos, né?
Ah, interessante esse ponto, porque a pessoa, eu comprei um iate e agora estou apertado. Não, aí não, meu amigo. Aí você vai ter que procurar uma outra maneira de sair do buraco. Né? A ideia é essa, né, Dona?
Exatamente. Isso por óbvio que leva em consideração também que essa lei ela vem para beneficiar as pessoas com uma situação financeira menos privilegiada. Porque é necessário que a gente também atente, já que não há um rol taxativo na lei de quais as pessoas que podem ser beneficiadas, essa análise realmente vai ser de forma subjetiva pelo judiciário, é importante que se atente a esse fato para que pessoas que não detêm de uma capacidade financeira favorável, com bastante bens, por exemplo, não procurem se beneficiar da lei do superendividamento de forma a não desvirtuar um pouco do objetivo da lei também, né?
Aí, nós estamos conversando com o Eduardo Monques, que é advogado do cálculo jurídico. O assunto é a lei do superendividamento, lei que foi aprovada pelo Congresso em 2021, que pode ser aplicada em situações específicas de uma pessoa física que está com um problema, não está conseguindo pagar a dívida, não tem condição de sobreviver financeiramente se pagar tudo que está devendo. Ô Eduardo, pela sua experiência que atua aí na área, nesses 2 anos de existência, pelo que você observa, né, pelo que você já viu aí de alguns casos, a lei do superendividamento tem se mostrado eficaz?
Sim, por enquanto, é um período muito curto ainda, desde a promulgação da lei até o dia atual, para a gente ter uma análise mais específica com relação à eficácia da lei. Mas ela tem se mostrado muito interessante na medida em que muitas famílias, muitos devedores têm realmente procurado observar essa questão da lei do superendividamento para tentar sair da situação financeira indesejável, que é estar com dívidas acumuladas, com a famosa bola de neve, para procurar fazer essa repactuação dessas dívidas. É importante a gente lembrar que essa lei ela veio para ajudar e ainda vai ser feito toda uma análise com relação às jurisprudências que forem surgindo da lei, mas ela é essencial para trazer um pouco mais de esperança para os devedores. Hoje o devedor ele vai conseguir reunir todos os credores numa mesa, junto com o auxílio do Poder Judiciário. A gente sempre orienta que esse devedor ele busque um auxílio de um profissional advogado que seja capaz de efetuar esse plano de repactuação das dívidas. Hoje, por exemplo, no cálculo jurídico, a gente oferece para o advogado o cálculo da lei do superendividamento e é possível organizar todos os dados e despesas que esse devedor tem para criar um plano de pagamento que vai ser o plano que vai ser apresentado para a justiça. Então, é importante a gente se assessorar de forma a conseguir criar um plano que não seja rejeitado pelos credores, que os credores eles tenham a confiança de que essas dívidas vão ser pagas. E inclusive, isso pode beneficiar muito o devedor, porque hoje em dia, quanto mais claro estiver esse plano de repactuação, melhores são as chances do devedor. E a gente sabe que o interesse do credor é receber. Então, muitas vezes, o credor ele oferece, inclusive, até descontos para que o devedor consiga efetuar o pagamento dessas dívidas. Isso é muito importante hoje no Brasil, porque ainda se fala muito pouco sobre a questão da educação financeira nas escolas. E isso, num passado, acabou gerando o adulto endividado no futuro, né? Então, é importante que a gente atente para essa lei do superendividamento, que a gente consiga efetuar uma das premissas dela, que é justamente a educação financeira de forma a pensar antes do problema acontecer. Uhum. Isso ainda está engatinhando, ainda não tem a eficácia completa que a lei deseja. E eu espero que isso mude ao longo dos anos para que essa educação financeira ela consiga ser realmente implementada desde o ensino básico, desde o ensino fundamental, para que a criança, o jovem de hoje, cresça já tendo noções básicas para que não seja um adulto endividado no futuro.
Uhum. Certo. Eduardo, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte aqui que está acompanhando o Conexão Senado. Ele é o Anderson aqui de Brasília. Ele manda uma pergunta para a gente tirar essa dúvida com você. Ele diz que tem dívidas no BRB, dívidas de cartão e também de financiamento. E ele pergunta como que ele pode utilizar, então, esse sistema do superendividamento? Como é que ele pode fazer para sair dessa dívida?
Sim. Para quem tem dívidas, como de cartão de crédito, de financiamentos, primeiramente é fazer esse plano de repactuação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas dívidas existentes e vai pegar tudo que ele tem de recebíveis, o salário dele, alguma renda extra que possivelmente ele possa ter, e ele vai procurar ou o PROCON da cidade dele ou vai procurar algum órgão jurídico responsável pela questão de dívidas na cidade para entrar com esse pedido de repactuação das dívidas. A partir desse momento, vai ser organizado pelo judiciário uma audiência extrajudicial, onde vão participar todos os credores e vai ser apresentado por ele, pelo devedor, esse plano de repactuação. Por isso que é tão importante contar com a assistência jurídica, se ele tiver acesso a algum advogado de confiança, para realizar esse plano de repactuação para ele.
Okay.
No momento dessa renegociação, ele já vai apresentar o plano de pagamento, ou seja, nesse plano de pagamento vai ser tudo considerado. A carência que ele vai precisar, o prazo que ele vai precisar e quanto de pagamento ele pode oferecer sem que isso afete totalmente a maneira dele subsistir.
Ok. Eduardo Monques, advogado do Cálculo Jurídico, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão, explicando aí o que pode ser feito para o consumidor aproveitar a lei do superendividamento. Um abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço a atenção. Muito obrigado. Grande abraço.